Querida e qualificada audiência, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do melhor podcast institucionalista do planeta. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias econômicas.
Eu sou Felipe Almeida, professor de economia da Universidade Federal do Paraná, e eu espero que Fernando Krauser esteja mais bem-humorado hoje, senão vai ser suspenso de novo e a gente vai ter que inventar outra desculpa para você não estar participando.
Meu nome é Manuel Ramon, professor de economia da Universidade Federal do ABC. E veja, Fernando, você é um ativo específico aqui, hein? A sua saída vai causar perda de valor, hein?
Pode deixar. Pois é, eu tenho que pedir desculpa.
Já entrou
tenho
no
que pedir desculpa para a audiência. Não pude me fazer presente no nosso episódio dessa sexta-feira. Pedi desculpa também ao nosso convidado. Tivemos aí um pequeno imprevisto com a minha conexão de internet, mas seguimos a vida.
Vamos às transações. Tum, 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 tum.
Pessoal, talvez os ouvintes mais atentos tenham percebido que em nossos últimos dois episódios nós nos preocupamos em ser guias para uma breve discussão a respeito da classificação das ideias econômicas. Acredito que o grande ponto tenha sido tentar deixar claro mais uma vez e por uma perspectiva diferente a característica plural da ciência econômica, bem como a sua complexidade organizacional, digamos assim. E esse nosso esforço ele teve um objetivo bastante deliberado, que vai nos auxiliar nesse episódio de hoje e potencialmente em outros episódios futuros também, no qual iremos discutir uma perspectiva econômica que destoa daquela que a gente vinha apresentando até então. Especificamente, no episódio de hoje, nós vamos trabalhar aquilo que seria a abordagem mainstream do institucionalismo, é isso?
Exatamente. Hoje nos dedicaremos aos escritos de Oliver Williamson. Oliver Williamson, que é um dos pensadores que contribuiu com a nova economia institucional. Se vocês já escutaram falar de custos de transação, teoria dos custos de transação, vocês já escutaram alguma coisa relativa aos escritos do Williamson. E o Williamson ele tem uma caracterização da tomada de decisão, como o Fernando tão bem destacou, que destoa da economia institucional tradicional, da economia institucional original, que é aquilo que a gente veio debatendo até então. Para o Williamson, um tomador de decisão, é o que ele chamou de contractual man, que a gente vai traduzir livremente aqui como indivíduo contratual, que é um tomador de decisão que é potencialmente oportunista, ou seja, não é oportunista, mas pode ser, se tiver oportunidade para isso, que age sobre uma racionalidade limitada, que o professor Manuel Ramon tão bem introduziu isso para a gente no episódio passado e com certeza irá resgatar, e vai estar executando transações econômicas que vão estar envolvendo ativos específicos, tal como o Fernando nesse podcast, mas essas transações também vão estar acontecendo aí sobre incerteza e a frequência das transações vão importar. Essas transações elas ocorrem devido ao estabelecimento de contratos que são regidos sobre formas alternativas de governança, ou seja, diferentes formas de estruturas de governança, que visam restringir esse oportunismo, atribuindo ou reforçando direitos de propriedade e adaptando essas transações a eventos não antecipado.
O autor que fez essa síntese aí é muito bom, hein?
Super bom. Muito ótimo.
Isso tá muito livremente inspirado em um parágrafo lá da minha dissertação de mestrado, para vocês verem, que há pecados que não se perdoam.
Com o perigo.
Felipe, você já trabalhou com teoria dos custos de transação, nova economia institucional? Sim, mas abandonei. Então, o meu perdão fica em aberto. Isso está lá no finzinho da página 10 da minha dissertação de mestrado. Eu não gostaria de estar me remetendo aqui a essa dissertação, porque eu não gosto desse trabalho. Mas esse parágrafo termina na página 11. Ao final desse parágrafo, existem duas referências. Uma referência do próprio Williamson, de 1975, que é um livro do Williamson, e a referência a um artigo do meu orientador, do Oscar Pessali, de 2006. A gente vai colocar essas referências na descrição do nosso episódio. Então, se vocês quiserem pegar essas referências, elas vão
Show
estar.
De bola.
Perfeito. Deixa eu... Peraí que eu apertei um botão, sumiu a gravação, sumiu... Pronto.
Não, mentira.
Não, agora sumiu não. Está funcionando, está funcionando. Sumiu da minha vista, sumiu da minha vista, mas ela continua.
Não faça isso conosco novamente.
Mas ela continua.
Né? E aqui nos bastidores, em off, né, antes de começarmos a gravar, o professor Manuel Ramon virou para a gente com um semblante muito sério. Ele falou, olha... Tem muita coisa para falar. Isso aqui tem potencial para episódios de 3 horas.
Estamos avisados.
Exatamente. Temos que nos controlar.
Exatamente. Os olhos de Fernando Krauser, eles esbugalharam de uma forma quando o Manuel Ramon falou isso. É a pena que a gente não tenha um vídeo gravado.
E o importante, assim, o que te leva a pensar isso é que são apenas 9h30 da manhã. Então, até o almoço tem muita estrada. Então, você se sente liberado para falar, assim... À vontade, né? Você começa
a fazer almoço aqui.
Você começa a gravar lá pelas 10h30, meus amigos. Aí chega 11h30, você já tá. Ei, a criança já tá com fome, já começa a pegar uns amendoim por aí, né? Então às 9h30 dá pra expandir os horizontes.
Isso foi aprendizado.
Mas, olha.
Isso foi aprendizado. A gente aprendeu que não dá pra deixar só 1h30 pra gravar. Sempre acontece alguma coisa, a gente tem que começar de novo.
Sempre.
Quando chega nos 50 minutos, um viu que não tava gravando, paralisou.
Era pra gravar?
Ali, aí volta.
Pô, achei que gravava automático, né?
Felipe Almeida fez uma interessante introdução ao nosso tema, né? Que é o tema da ideia de custos de transação. Estamos falando sobre a NEI aqui, a nova economia institucional. Não é à toa que este episódio vem depois daquelas 2 episódios em que nós fazemos as classificações sobre heterodoxia, ortodoxia, mainstream. Isso aqui a gente pode chamar de mainstream. Há uma proximidade muito grande entre tudo isso que a gente vai falar com o mainstream neoclássico, podemos chamar dessa maneira, né? Mas nós vestimos a camisa. Se temos que explicar algo, nós vestimos a camisa e explicamos algo. É necessário entender o Williamson. É útil para entender várias coisas que estão acontecendo nos termos que ele está apresentando, certo? Mas não é uma abordagem isenta de críticas, que é o que nós vamos fazer proximamente, né? Nos próximos episódios, mostrar outra perspectiva institucionalista sobre as transações. Mas para isso a gente tem que apresentar essa, certo? Então veja, não estamos criando aqui como se chama? Aquele negócio que
espantalho.
Se coloca no campo ali. Não estamos criando um espantalho, exatamente. Eu acho que é rico essa abordagem, mas temos coisas a falar que isso pode servir como referência mesmo em termos críticos. Veja, NEI, estão falando, é a nova economia institucional. Então temos a velha. A velha é o institucionalismo original, o institucionalismo radical, é esse institucionalismo que é da underground que a gente estava falando até hoje. Agora,
verdade.
É uma superação? Da onde vem? E aí quando a gente vai ver os autores que são a referência para o Williamson, que ele admite como referência aos estudos que ele faz, especialmente quem inaugura a abordagem de custo de transação, quem inaugura esse termo, não são caras do velho institucionalismo. Há uma desconexão total, certo? Então, vamos falar claramente, as influências aqui do Williamson, da NEI, é o Coase, é o Ronald Coase, é o Simon, que é o que o Felipe falou, é o cara da racionalidade limitada, é o cara que falou o que é custo de transação. Né? O Ronald Coase tem um livro, tem um texto que chama O Que É Uma Firma. O que é uma firma?
A natureza da firma.
Qual é a natureza? The Nature of Firm, né?
1937.
Exatamente.
Vai estar nas nossas referências lá, pessoal.
É isso. Ou seja, veja, estão falando sobre a firma, a tomada de decisão dentro das firmas, certo? Como elas se organizam. É isso que a NEI, do Williamson, vai tratar. Então, quando a gente está falando de instituições, a questão ampla, hábitos de pensamento, regras que todos compartilham, aqui a gente está falando como a firma se organiza. É basicamente isso que o Williamson vai falar. E aí a gente tem que voltar no Coase, eu acho, para falar, ok, meus amigos, o Coase vai perguntar para a gente o que é uma firma e por que ele pergunta? Qual que é a natureza da firma? Veja, então agora vocês já podem voltar nos episódios anteriores. Para a NEI. Para a NEI não. Para a ortodoxia.
Agora o pessoal pode voltar. Antes não podia.
É autorizado.
Agora vocês podem voltar. Estão autorizados a voltar. Para a ortodoxia, vocês lembram? O mercado era aquela estrutura em que você vai ter os arranjos mais eficientes. Ou seja, vamos pensar, é onde você vai ter o melhor produto para uma firma. Você vai ter o melhor produto ao menor preço possível. Onde você vai...
É a estrutura onipresente, incapaz de errar. Né?
Perfeito. Então veja, se você vai ter sempre, devido à concorrência, né? Devido à concorrência, você vai sempre acessar no mercado o melhor produto ao melhor, menor preço possível. Então por quê? Essa é a pergunta do Couso. Vocês respondam aí na cabeça de vocês. Então por que existe a firma? Por que uma firma se organiza? Por que uma firma cria seus próprios insumos? Por que uma firma faz, por exemplo, por que uma firma, ao invés de fazer uma cadeira, montar uma cadeira, por que ela não aluga montadores numa firma que forneça montadores de cadeira, certo? Por que ela tem seus próprios montadores? Essa é a questão. Por que ela faz, sei lá, tá fazendo a cadeira, por que ela vai lá e compra uma máquina que vai cortar a madeira para fazer a cadeira, ao invés de comprar essa madeira já cortada de um fornecedor? Se o mercado é tão eficiente assim, por que as firmas não só compram tudo, absolutamente tudo no mercado, e inclusive a montagem do que elas estão fazendo, elas compram essa montagem de fornecedores de montagem no mercado? Por que a firma vai lá e começa a fazer coisas? Isso não seria uma ineficiência? Essa pergunta, filho. Não é uma ineficiência a firma fazer as coisas internamente em vez de comprar no mercado?
Posso fazer uma digressão que nos auxiliará a responder essa pergunta? Suponha que você acordou, né, hoje cedo. Isso aí não precisa supor, né? Você acordou hoje cedo e você se dirigiu à cozinha da sua residência para fazer o seu delicioso café da manhã. Você apertou o botão no interruptor da luz da cozinha e a luz não acendeu. E aí você pode fazer duas coisas. Ou você vai buscar alguém que conheça de eletricidade, o vulgo handman, né? Tipo, o faz tudo.
Marido de aluguel.
Marido de aluguel, né? Pra que é um, não é um belo, não é um bom termo, né?
Não.
Não é um bom termo. Mas para resolver esse problema, ou você vai desligar a energia elétrica da cozinha, vai pegar a sua chave de fenda, vai tentar resolver ali o que está acontecendo. Né? Tipo, a lâmpada queimou, há um mau contato, eu preciso reparar aqui os contatos. Nota, é essa a questão que o Manuel Ramon está colocando na perspectiva da firma.
Isso.
Você contrata alguém ou você faz? Né? Só que ele está colocando na esfera produtiva. Aqui eu tentei colocar na esfera do indivíduo. Qual vai ser os seus princípios de tomada de decisão? Primeiro, você sabe, né, mexer com fiações elétricas? Pode ser muito perigoso se você não sabe. Se você sabe, vale mais a pena você fazer esse serviço ou você contratar alguém que tenha experiência de fazer serviço? Como é que está o seu tempo? Isso pode ser muito diferente acontecendo numa quarta-feira de manhã, onde você se estruturou para honrar com as suas obrigações laborais daquele dia de trabalho, ou aconteceu no sábado, né, que é o seu dia de descanso, você fala, ok, eu vou abrir mão aqui de meia horinha do meu descanso, 40 minutos, eu vou ver o que está acontecendo. Sábado pode ser que o faz tudo cobre um adicional, afinal de contas é final
de semana. É sábado para ele também.
É sábado para ele também, ó, sábado é sábado para todo mundo. Ou tem uma outra questão, né, que é importante hoje em dia, que é, cara, estamos em pandemia, isolamento social, e aí, uma pessoa que vai entrar na sua casa, essa pessoa vai estar expondo a sua família, e aí, o que vai rolar? Nota, essa é a tomada de decisão. Você consegue, você, eficientemente resolver esse problema?
Perfeito, é isso.
Ou você não consegue e por isso você vai estar contratando, né, as pessoas. A pergunta do Manuel Ramon foi essa.
Não, exatamente.
Né? Mas ele tá colocando vocês na perspectiva da firma.
É isso.
Nota, é essa a tomada de decisão.
É a tomada de decisão, tipo, vamos falar em termos mais simples. O cara que faz uma hamburgueria. Hamburgueria é uma coisa que tá na moda, né? Vamos falar, o cara tá na hambúrguer.
Moda, tá na moda.
O cara da hamburgueria, veja aí a decisão, a tomada de decisão desse cara. Ele faz o próprio hambúrguer ou ele compra o hambúrguer de um fornecedor? Essa é a pergunta. Essa é a grande pergunta. O que, que ele vai fazer? Quanto custa o hambúrguer do fornecedor? Sei lá, R$10. R$10 custa comprar um hambúrguer. Não, é caro, né?
Ah, mas estamos indo para lá, hein? Estamos chegando
lá. Tá. R$10 o hambúrguer do fornecedor custa R$10. E ele fazer o hambúrguer internamente custa quanto? Ah, fazer internamente, sei lá, faço por 12. Por quê? Porque o cara que me vende, eu comprar o hambúrguer de fora, vende mais barato? Ah, ele vende mais barato porque ele tem escala, certo? Porque ele só faz isso, porque ele tá acostumado a fazer hambúrguer, ele só faz hambúrguer, não precisa fazer mais nada. Então tem umas três pessoas ali, só moendo carne, amassando, compra lá a carne em toneladas, né? Então ele vai conseguir um preço mais barato, compra todos aqueles condimentos também em grande volume, então ele consegue fazer um preço mais baixo. E além da concorrência entre os fornecedores de hambúrguer. Então o que ele vai conseguir? Ele consegue fazer um hambúrguer a um preço mais baixo do que você faria esse hambúrguer, comprando você lá no açougue a carne e tudo isso. Só que, e aí vem a sacada do nosso Cousa, nem o Williamson ainda, que ele vai dizer assim, tá, então se comprar mais fora é mais barato, em vez de eu fazer, porque essa é a minha tomada de decisão, é isso que eu tenho que escolher, então... Por que os caras têm gente que continua fazendo? E aí o Coase vai dizer, tem uma coisa que chama custo de transação.
Aí vale a pena destacarmos a retórica de Oliver Williamson. Coase não usa o termo custo de transação.
Exatamente.
No artigo de 37.
Exatamente,
né?
Exatamente.
O Williamson vê o custo de transação ali.
Ele chama disso, né?
Ele chama disso.
Ele chama disso.
Não está em Coase.
Não está em Coase.
Isso é originalmente do Williamson, ele atribui ao Coase.
Isso.
Por que é um elemento retórico? Porque o Coase já era um puta economista quando o Williamson tá escrevendo, né? Tá desenvolvendo a sua teoria dos custos de transação. Ele vê um elemento em Coase, ele fala, opa, tem coisa aqui. E ele atribui a Coase. Coase, no artigo 37, não utiliza esse termo.
Não, é muito curioso como o Coase é interpretado da maneira como se quer, né? Porque ele é muito conhecido pelo Teorema de Coase. E que, na verdade, o Teorema de Coase, a gente não vai falar sobre isso agora, podemos falar
vale a nota.
Teorema de Coase, ele tá dando uma exemplificação de um mundo onde não existe esse tipo de custo. Ele só funciona no mundo onde... É isso, eu comprar fora, obviamente, racionalmente eu iria comprar fora, racionalmente nos termos neoclássicos, eu iria comprar fora porque é mais barato. E a grande sacada é dizer, não, isso não acontece, porque tem uma coisa no meio do processo que é a transação. A transação é a questão. O que é a transação aqui? É a passagem desse ativo do hambúrguer. É a passagem do hambúrguer entre duas interfaces tecnológicas diferentes. Essa passagem tem um custo. Tem um custo você ir lá e comprar o hambúrguer de alguém. Porque se alguém pode estar te dando um hambúrguer que não é exatamente aquele que você fez, ele pode estar te enganando, te dando com uma carne inferior. Você pode estar contando com aquele fornecimento de hambúrguer e chega um dia que, sei lá, o cara não te dá o hambúrguer. Por quê? Porque aconteceu algum problema, porque ele resolveu dar para outra pessoa que paga mais caro. Ele não obedece o contrato.
Vale dizer que o Teorema de Coase é esse princípio na lógica de externalidades, né? Tipo, numa lógica, né, de custo social.
Isso.
O próprio Coase, ele afirma que ele discorda do Teorema de Coase.
Exatamente.
Ele afirmou, né? O Coase já não está mais entre nós, né? Ele afirmou isso numa palestra na American Economic Association. Inclusive, se você prestar bastante atenção, você vai perceber que o texto dele lá do custo social, se eu não me engano, é de 64. Se você prestar bastante atenção, você vai ver que é o contrário, né? O Coase foi super delicado ao falar que ele discorda. Né? Ele não só discorda, como é o contrário.
Exatamente o contrário.
E aí,
o que é mais ciência econômica do que isso, né?
Como é o cara que dá nome ao teorema, isso não pode ser ignorado, né? E aí, se você pegar o livro lá de microeconomia do Halvarian, que é super utilizado nos cursos de graduação, capítulo lá que ele menciona o Teorema de Coase, tem uma nota de rodapé. Olha, existem várias interpretações do Teorema de Coase, que é uma nota de rodapé muito salafrária, né? Muito safada, porque... Cara, várias interpretações, inclusive do cara que dá nome ao teorema e discorda do teorema.
Exatamente.
É, aí, note a importância de ler o original, né? Não tomar interpretações como garantidas.
Mas vamos voltar à vaca fria, então? A vaca fria do Williamson, né? Que Felipe Almeida...
Essa frase não ficou muito legal.
Não, mas é uma vaca fria, não é? É o tema central do
então,
nosso...
Então, qual é o significado exato de vaca fria?
Isso que eu ia perguntar.
A vaca... Não sei.
Ó, ficou aí a pergunta
tá
para
a
nossa audiência.
O primeiro dever de casa.
É, a gente tem o nosso episódio Blitz, né, que vocês apresentam perguntas, né, pra gente, nós respondemos, mas o próximo Blitz a gente gostaria que a nossa audiência nos explicasse o termo
vaca. Eu dei um Google aqui, querem saber?
Quero.
Ah, pô, você estragou.
É o animal, por isso eu perguntei gordo, antes, né? Querem saber ou não?
É alguma coisa a ver com animal morto?
É uma expressão usada para retornar ao assunto principal em uma conversa, discurso ou discussão que foi interrompida por divagações em temas periféricos.
Ó, então foi muito bem aplicado o tema. Mas por que, que vaca fria?
É, a questão é isso. Por que é vaca fria?
Aí sim fica então, pro Blitz.
A vaca fria.
Ah, tá aí, ó. Tá aí pro Blitz, pessoal. Então, por favor, hein? É, e se quiser, ó, ainda manda áudio aí que a gente toca
isso.
Os áudios aqui, hein?
Isso.
A gente vai. Se você não quiser ser identificado ou identificada, a gente pode só ler a sua explicação. Mas manda o áudio aí do significado, do porquê que retornar ao assunto principal depois de vagações tem o termo vaca fria. A gente vai tocar o seu áudio. Você vai responder conosco perguntas do Blitz. Se funcionar, isso pode ser instituído, mas esse é o teste.
Perfeito. Pessoal, antes de a gente entrar no custo de transação especificamente, só frisar mais uma vez aqui que essa, então, nova economia institucional, ela não vai ser uma continuidade da economia institucional original, né? Isso significa que não houve uma substituição dessas escolas, né?
Perfeito.
A nova economia institucional, ela não substitui a economia institucional original, né? A economia institucional original, ela permanece. Só para a gente frisar mais uma vez essa...
Perfeito, é isso.
E são escolas diferentes. Eu acho importante a galera ter isso na cabeça.
Isso
é um dos elementos que a gente está querendo enfatizar hoje.
Isso.
É, há alguns textos que falam de certa convergência, de possibilidades de diálogo, mas também tem a mesma quantidade de textos falando que não tem convergência nenhuma e que não tem como fazer algum tipo de conexão entre as duas escolas. Inclusive, os congressos são diferentes, os journals são diferentes. Realmente são duas vias distintas, né?
É que o nome dá a entender, né? Nova economia institucional. O certo seria outra economia institucional. Seria o nome mais adequado.
Ok, então já vou colocar aqui um problema, né? O nome não devia ser nem economia institucional, né? Porque... Convido aí ao ouvinte ou ouvinte claro. Achar instituições aí nos escritos de jurisdição.
Deveria se chamar...
É difícil, hein? É difícil,
Deveria se chamar Economia dos Custos.
Mais um desafio de Felipe Almeida.
É isso.
Exatamente.
Por isso que a gente está começando aqui a discussão
e não
falamos em nenhum momento de instituições. Estamos falando de quê? De custos. De transação
e
tomadas de decisão.
Não venhamos a falar.
Exatamente.
Né? Tipo,
não, a gente vai vir a falar lá no North. Né? Que é um dos outros pensadores que pertencem a essa escola.
Que é um episódio futuro aí, não foi gravado nem nada, mas a gente já mencionou esse episódio no Cafezinho com o Roberto e agora.
Então, a
promessa está se intensificando.
Mas veja, então estamos falando, o cara na empresa, lá na firma dele, grande, pequena, ele tem que tomar essa decisão. Eu compro mais barato ou eu faço? Bom, se não houvessem custos de transação, eu compraria de fora mais barato, certo? Mas muitas vezes você não faz isso. Por quê? Porque comprar de fora tem um custo. E são custos altos, podem ser altos, dependendo do tipo de ambiente institucional que a gente está falando, né? Dependendo de onde aquela transação está ocorrendo. Por exemplo, tudo bem, eu não vou fazer mais meu hambúrguer porque custa 12 e se eu comprar de fora custa 10. Mas eu vou ter que fazer um contrato com esse cara que vai me fornecer hambúrguer, certo? Eu vou ter que contratar alguém para redigir o contrato, vou ter que chamar um advogado para isso, vou ter que ir num cartório, certo? Tudo isso não é de graça, meus amigos. Tudo isso tem um custo, certo? E se esse custo excede os R$2 por hambúrguer, então vale a pena o quê? Eu fazer meu hambúrguer em casa, certo? Tem o custo que eu tenho uma incerteza acerca, porque o Felipe já adiantou, e essa é a influência do Simon no Williamson, se o cara que eu contratei o hambúrguer, se ele não me der o hambúrguer que eu queria, eu não controlo.
Simon aí... É o Herbert Simon que desenvolveu o conceito de racionalidade limitada.
Exatamente, é o cara da racionalidade limitada. Então eu não sei se o cara vai cumprir, de acordo com as regras que a gente estabeleceu no contrato, certinho aquilo, certo? Os contratos são abertos, eles não conseguem definir tudo. Então veja, tudo isso é um custo, Tudo isso é um custo. Se eu fizer o meu hambúrguer, eu controlo muito bem, certo? Eu vou lá no açougue, eu compro a carne certinho, a carne que eu quero. Eu tenho um produto na hora que eu preciso, só que isso custa mais caro. Então veja, na cabeça do nosso empresário, nosso dono da firma ali, da hamburgueria, tá isso. Não só os custos, mas além dos custos, ele soma os custos de transação. Ou seja, você não é tão simples as comparações. Todas as transações têm um custo. Mesmo o custo de você fazer o sanduíche ou o hambúrguer na sua empresa, ele tem um custo, que é o custo de coordenação daquela atividade dentro da firma, certo? O custo de olhar se meu funcionário está fazendo certo ou errado. Tudo isso tem um custo. Então, veja, esses custos, eles entram na conta. É isso que ele está fazendo. Eles entram na conta no momento da tomada de decisão. Então, é muito curioso, porque é como se colocasse mais uma camada para a decisão. Mais uma camada que são todos esses custos. Essa é a grande novidade do Williamson. Essa é a grande novidade do Williamson. Eu vou botar essa camada nova. E ele vai dizer até... Ele mesmo diz, né? Olha, o que eu estou fazendo não tem nada de diferente da economia neoclássica. Mas eu estou adicionando o que seria o atrito. É o atrito nas transações econômicas, na tomada de decisão. Tem um atrito, certo? Os custos de produção não são tão, ou são relevantes, mas eles têm que ser levados em conta também, ou temos que levar em conta também esses custos de transação para entender a tomada de decisão.
E por que que o nosso glorioso aí que está montando a hamburgueria não simplesmente chega lá para o fornecedor de hambúrguer e fala: cara, vou comprar de você toda terça-feira, eu venho aqui de manhã, eu vou comprar tanto. Por que que não é no fio do bigode, né?
Não, isso gera uma incerteza gigantesca, porque e se não tiver? E se não tiver? Ah, não, mas eu assinei um contrato. Bom, aí está. Há um risco dele, um risco, uma incerteza, podemos dizer, porque o risco seria totalmente calculável. Há uma incerteza aí de que o cara não forneça aquilo no momento que você precisa.
Não forneça no momento que você precisa e não forneça do jeito que você
exatamente
quer, né? Porque aquilo que o Manuel Ramon falou, a carne vai ser aquela, o produto vai ser entregue daquela forma, né? Os agentes para o Williamson são potencialmente oportunistas,
isso,
né? Ou seja, para o Williamson, todo mundo pode passar a perna.
Perfeito.
Como todo mundo pode passar a perna, o que que você faz? Você cria as salvaguardas contratuais.
Perfeito.
Olha, tem que ter um hambúrguer, como o Ramon falou, tem que ter hambúrguer, tem que ter. Pode simplesmente chegar aqui e não ter. E tem que ter nessas condições.
Isso.
Se não tiver, eu vou levar um prejuízo. Então você vai ter que me ressarcir. Então, devido potencial oportunismo dos agentes, um contrato ele é estabelecido. Aí o Williamson vai além. Ele fala: olha, qualquer transação econômica pode ser vista como o estabelecimento de um contrato. Agora, às vezes, né, o contrato, ele não é um contrato formal. Vamos supor, né, você está ouvindo aí podcast na frente do seu computador e escolhendo itens no mercado online, né, que você não quer se expor, né, nessa situação pandêmica, buscando aí fazer suas compras, né? E aí você está comprando frutas, e aí você vai comprar um melão. E aí chegou o melão na sua casa, e você higienizou todas as compras, você abriu o melão para fazer um lanche e o melão estava estragado. Bom, não chegou do jeito que você queria. Agora, você pode entrar em contato com essa empresa e possivelmente você vai poder trocar esse melão, a mesma coisa numa feira, né? Por quê? Porque isso é uma transação recorrente que ela vem acontecendo dessa forma. Você não precisa firmar um contrato por causa disso. Agora, tu vai comprar um carro, tu firma um contrato.
Exatamente. Né?
Tu vai comprar um imóvel, você firma um contrato. Você vai comprar um bem mais custoso, aí vale mais a pena firmar o contrato. Você não vai firmar o contrato para comprar o melão.
Exatamente.
Entendeu? Por quê? Cara, em geral, esses produtos commodities, pô, vê estragado, você leva o produto estragado lá, cara, quem vendeu esse produto vai estar trocando para você. Ou, ah, o cara não troca. Não, o que que vai acontecer? Ah, dane-se, era só o melão, tu não vai mais a comprar naquele mercado.
Exatamente. Né?
O cara também vai medir, vale a pena eu ser oportunista aqui ou não.
Exatamente.
Então, o agente para o Williamson vai estar tomando a decisão dessa forma. Você vai falar: ah, o Williamson está falando que eu sou oportunista. Não, o Williamson está falando o seguinte: você pode ser se tiver oportunidade para isso.
Perfeito.
Então, ele não está assumindo que todos os indivíduos são oportunistas. Ele está assumindo que alguns são. E por que alguns são? Você precisa de um contrato muito bem firmado. E toda transação econômica pode ser vista como uma transação contratual. Os indivíduos vão estar vislumbrando se vale a pena fixar esse contrato ou não.
Então, esse contrato formal ele tem o objetivo de gerência das expectativas, que, por sua vez, estão diretamente relacionadas com os custos de transação, né? Dá para a gente fazer uma associação do custo de transação com o controle das coisas, que é basicamente isso que a gente está falando, né? Quando a gente não tem o pleno controle daquilo que a gente, por exemplo, num processo produtivo, a gente vai estar envolto em uma série de custos de transação. Seria algo nesse sentido?
É isso. Quanto mais é internalizada, quanto mais você internaliza essa estrutura de governança, a maneira como você lida com a transação, ou seja, eu vou fazer aquilo internamente, mais controle eu tenho. Então é esse o jogo. Quanto mais eu deixo essa transação ou para o contrato, ou como o Felipe falou, eu vou comprar no mercado, certo? Eu vou lá, compro no mercado aquilo, nem faço um contrato, pego, ligo para um fornecedor e falo, ah, preciso carne hoje, menos controle eu tenho. Então teríamos aí um meio termo, que seria esse contrato, que geraria um controle, porque tem um contrato, um certo tipo de controle, mas não é um controle máximo como internalizar. Temos aí esse meio termo, né, que seria uma estrutura de governança híbrida, né, pro Williams, ele chama dessa maneira.
Houve um debate, né, quando se começou essa questão dos aplicativos de automóvel. Houve um debate que, assim, era a grande concorrência com o táxi. E aí o debate era o seguinte, não, mas o taxista, ele, assim, você tem uma legitimação de quem é aquele motorista. Há um controle do Estado sobre a licença para você, o indivíduo atuar como motorista de táxi, né? O Estado está legitimando aquele cara como motorista, e no Uber o cara só precisa cumprir alguns critérios ali. Quem é aquela pessoa? Lembra desse debate? Isso foi muito, né, enfático, e disso tu lembra, hein, Fernando? Isso não é inflação, hiperinflação brasileira, não. Disso tu lembra.
Sim, sim.
Esse você viveu, né? Tipo, então, não,
esse eu vivi.
O que acontece, cara? Qual era o grande ponto ali? O grande ponto é que a gente estava modificando um contrato. E quando você modifica o contrato, você tem segurança. Por quê? Você está acostumado ao quê? A você ter a legitimação estatal, e era uma empresa privada que estava legitimando. E essa empresa privada, ela estava, de alguma forma, estava gerando uma insegurança nas pessoas sobre topar consumir esse novo produto, o Uber, e não o táxi. Produto não, serviço, né?
Então veja, então temos, e eu acho que temos que voltar àquela questão, né? Tem esses fundamentos comportamentais que são novos, que é a racionalidade limitada, certo? E o oportunismo. Veja que esses dois fundamentos têm que funcionar ao mesmo tempo, porque suponha isso. Bom, eu não tenho racionalidade limitada. Tenho uma racionalidade absoluta. Pensei dessa maneira. Então, eu sei exatamente tudo o que vai acontecer. Se eu me encaro com um cara que é oportunista, certo? Meu fornecedor é oportunista, ele vai tentar me passar a perna, não tem problema. Porque eu já sei que ele vai me passar a perna. Então, eu já saquei, ele não vai me passar a perna, porque eu já sei isso por antecipação.
Esse contrato não vai ser estabelecido, né?
Esse contrato não vai ser estabelecido. Ou vai ser estabelecido e vai ter todas as cláusulas que evitem esse comportamento oportunista.
Exatamente.
Agora, se, pensem no contrário, né? Eu tenho racionalidade limitada, mas ninguém é oportunista, também não tem problema. Então, aí a coisa continua. Ou seja, o contrato, ele nem seria necessário. O contrato nem seria necessário. Então, veja, precisa ter as duas coisas, né? Racionalidade limitada e o oportunismo, para que a lógica ou para a justificativa de pensar em termos de custo de transação funcione. Eu estava lembrando, sabe, o que teve uma época, aconteceu uma coisa, alguns anos atrás, que eu lembro que a produção da Volkswagen tinha parado, porque o fornecedor de bancos da Volkswagen foi comprado por uma outra empresa, certo? Uma empresa, então, é como se ele não tivesse feito contrato, ou seja, a empresa não obedeceu o contrato que ela fez com a Volkswagen. E um banco, ele tem uma coisa importante, que ele é um ativo específico. Eu não sei se as pessoas percebem, mas cada carro tem um banco específico. Não dá para você tirar o carro de um Uno e botar numa Mercedes, porque as pessoas vão perceber. Eu não sei se o pessoal reparou nisso, que vão perceber, certo? Então, não dá para fazer essas trocas. Porque esse é um ativo que ele tem uma coisa que o Williams vai chamar, ele tem uma certa especificidade. O que é a especificidade aí? Especificidade é uma característica de um ativo que, quando retirado da sua transação original, perde valor. Então, sei lá, o banco de um Uno tem um valor quando é colocado no Uno, mas para vender esse banco para outros carros, ele não tem valor quase algum, é zero, porque não tem utilidade alguma ali. Certo? Então, veja, há uma certa dependência das partes da venda e da compra desse ativo, certo? E daí vem a especificidade, porque fora daquele transação, o ativo ele perde completamente o valor. Pensemos nisso, né? O cara não forneceu o banco para a Volkswagen. A Volkswagen não tinha outro cara para comprar banco. Não tinha outra empresa para comprar banco. Por quê? Porque um ativo específico que aconteceu com a produção dela... parou. E isso é um custo gigantesco. Olha o custo de transação por você estar transacionando através de uma estrutura de governança híbrida, de um contrato, esse ativo. É muito diferente, por exemplo, se o fornecedor de pneu da Volkswagen não fornece pneu. Porque você vê os carros das empresas aí, eles vêm todo dia com pneu diferente, certo? Não é, você não vê a Volkswagen sempre anda com Goodyear. Não, a Goodyear não forneceu pneu, tem um pneu igualzinho da Pirelli. Certo? Então não vai parar a produção. O cara vai falar, vai lá e compra pneu da Pirelli, certo? Compra pneu da Firestone, compra o pneu, sei lá, da empresa chinesa que agora tá entrando aí. Compra o pneu de outro cara. Qual que é a diferença entre o pneu e o banco? É essa especificidade, certo? Veja que os custos de transação ligados a ativos específicos são muito altos. Certo? Então há uma, vamos dizer, uma gradação entre especificidades de ativo e o custo de transação e a maneira como você vai gerir esses custos.
Outro elemento importante se destacar, né? Sempre há custo de transação, de acordo com o Emerson. O que você quer é o menor custo de transação possível, né? Possível. Então, quando o custo de transação, né, é muito baixo, o mercado resolve. O mercado resolve. É o pneu. Você vai ao mercado, você compra o pneu.
Porca, parafuso.
Exatamente, né? Exatamente. Né? Agora, quando é muito alto, cara, entendeu? Aí você tem uma situação mais delicada. Você precisa firmar esse contrato. E outra questão que é bastante delicada no Williamson é que o Williamson aplica essa lógica para mercado de trabalho. Né? Quando os ativos são indivíduos, são seres humanos, né? Ganhando o seu suado salário. E eu gosto muito de um exemplo, putz, que eu li já tem muito tempo, cara, nos jornais, assim, um caso muito particular, né, de um sujeito norte-americano que era PhD pelo MIT em termos de conhecimento. Ele tinha um conhecimento muito bom, que era, ele tinha esse atestado de um puta conhecimento. Ele se especializou desde a sua tese de doutoramento em transmissão de rádio. Eu acho que era transmissão de rádio, tá? Eu vou assumir aqui que é. E ele se especializa ao longo da sua vida laboral, durante algumas décadas, em transmissão de rádio no lado escuro da Lua. Obviamente, esse cara trabalhava na NASA.
Só lá trabalhava.
Qual foi o problema dele? Exatamente, ele foi dispensado. E aí você tem um cara que sabe tudo de transmissão de rádio no lado escuro da Lua, só que o único empregador possível para esse cara o dispensou. E aí, o que esse cara faz? De acordo com o Williamson, esse sujeito ele se tornou um ativo muito específico. Ele só poderia ser contratado por uma empresa. Como essa empresa não o contratou, ele estava tendo um problema de empregabilidade de acordo com as suas habilidades.
Perfeito. Veja, é exatamente essa a definição de ativo específico. Ele perde valor fora da transação.
Exato.
Né? Então, a única transação que esse cara consegue é a transação com a NASA. Na hora que ele perde essa transação, o ativo, que é ele mesmo, perde valor. Assim como se a NASA estivesse precisando dele e ele não fosse trabalhar, a NASA também perderia. A questão é que a NASA não precisava mais dele naquele momento. Então, perde completamente o valor. É essa a lógica dos ativos específicos. Então, o que é trazida à tona pelo Williamson? O que a gente tem que decidir? Então, qual que é a questão da empresa também? É, dependendo da especificidade do ativo, eu vou escolher um tipo de estrutura de governança. Felipe falou, olha, baixa especificidade, esse ativo é parafuso, é porca, embalagem plástica. Mesmo isso, né, o computador, vocês têm aí, né, o case do computador, tudo isso, né, a questão, tudo que é plástico, isso é ativo sem especificidade alguma. Eu compro no mercado, certo? O cara que me vende mais barato, eu compro dele. Ah, tem coisas que têm uma certa especificidade, né? Eu preciso aí o hambúrguer, né? O hambúrguer, preciso hambúrguer. Então eu vou fazer um contrato, certo? Mas tem coisas que têm especificidade, muita especificidade, certo? Porque senão minha produção para, né? Que é o caso da Volkswagen, que eu falei. Então, ó, o caso do estudioso de radiofrequências na Lua, né? Cara, isso geralmente é internalizado. Então, é para isso que existe a firma. A firma, ela internaliza aquilo que é estritamente específico e ela externaliza aquilo que não tem especificidade. E isso explica muita coisa, eu acho que explica muita coisa. Por exemplo, a tendência que as firmas têm de terceirizar serviços que não têm especificidade. Então, que ela vai terceirizar limpeza, certo? Ela vai terceirizar limpeza, porque vai conseguir o melhor produto ao menor custo possível. E isso inclui o quê? Que você tem um trabalhador hiperexplorado. Com o menor salário possível. Mas a firma, ela vai terceirizar essas coisas, vai terceirizar tudo que não é específico, tudo que ela consiga no mercado, ela vai estabelecer contrato com aquilo que tem uma especificidade que não é tão grande e ela vai internalizar aquilo que tem a grande especificidade. Então, veja, a firma é esse nexo de contratos e ela tem gente ali que está especializada nisso. Né? Em gerir essas opções. É isso que é a gestão da firma, vamos pensar em termos da NEI. Né?
E fica aí, né, toda a nossa revolta e protesto, né, de alguns segmentos da ciência econômica tratar o ser humano como um ativo. Né? É uma coisa terrível, né? Terrível. Exatamente. A gente está colocando aqui nesses termos porque o Williamson e a NEI colocam nesses termos. Né? A gente não compartilha, né, dessa visão, e a economia institucional original também não compartilha dessa visão. Tá? Tipo, aqui a gente está apresentando, né, uma outra segmentação do pensamento econômico que divide somente o termo institucionalista com a economia institucional original. Né?
Então, veja, temos vários tipos de governança das estruturas, né, de governança.
Oh, e... que loucura, hein?
vários tipos de governança. Mas a decisão é sempre essa, né? A decisão é sempre como lidar com aquele ativo que você está recebendo, que você precisa transacionar. E eu acho que isso responde muita coisa. Mesmo isso, né? Eu tenho um artigo que eu acho sensacional e ele é totalmente acessível.
Vamos colocar nas descrições lá do episódio.
Um artigo de uma revista super... Revista de Administração, né? E que é um artigo da Vivian Lara do Santos Silva e do Paulo Furquim de Azevedo, que foi orientando pelo Williamson. Né? Uhum. E é um artigo que se chama, deixa eu ver aqui, Contratos Interfirmas em Diferentes Ambientes Institucionais, o caso do McDonald's França versus Brasil. Quem quer uma introdução mais aplicada na questão dos custos de transação, do Williamson, nas decisões. Eu acho que esse é um belo artigo porque, cara, ele mostra, por exemplo, como a pão. McDonald's precisa de pão. Pão. Aí você pede e fala, bom, pão é um ativo específico? Aí fala, não, pão não é específico. Tem várias padarias aí.
Você vai ao mercado para comprar, né?
Você compra pão, você pode comprar pão. E aí eles mostram como no Brasil... Para fazer o pão... Qual que é o lance do McDonald's? Por que o McDonald's é importante nessa questão? É que o McDonald's faz um produto extremamente padronizado. Então você vai comprar um McDonald's no Brasil, ele vai ser um Big Mac no Brasil, vai ser exatamente igual com um Big Mac em qualquer parte do mundo. Então não tem muito espaço para você ter um produto diferente, né, em cada lugar do mundo. Não é à toa que quando o cara viaja, a pessoa viaja para algum outro lugar muito diferente e não está acostumada com a comida, geralmente ela vai no McDonald's. Porque ali tem certeza que é um produto padronizado.
Já sabe o que esperar,
que ele está acostumado, que ele comeu em casa. Já sabe o que esperar.
Pode esperar uma bosta, mas sabe o que esperar.
já sabe a bosta que espera.
É a bosta conhecida.
Aí.
Vai pro ar aí.
Mas veja, é exatamente o que a gente estava falando, né? Sobre incerteza. Eu tenho incerteza acerca do ambiente e eu me apego a algum hábito, né? A alguma regra que eu tenho, que é a McDonald's, eu sei o que, que é. Né? Eu não... Vai ver que tem uma comida muito boa ali, mas eu não compro e eu deixo de comprar, mas pode ser uma muito ruim. Então, sempre... não é uma decisão ótima. Não, nunca é uma decisão ótima. Ele vai pegar uma decisão que o satisfaça. É a decisão que satisfaz o cara. E aí, eu continuo McDonald's, eu fico satisfeito com isso e continuo minha vida. Mas veja, temos um problema aí. Que é, o McDonald's precisa um pão igual em todas as partes do mundo. E aí que está a questão. Não é qualquer pão que ele precisa comprar, que ele pode comprar no Brasil. Ele tem que comprar um pão idêntico ao pão que ele faz nas outras partes do mundo. E aí, esse artigo é sensacional, porque ele mostra como o pão, que parece uma coisa completamente banal, vira um ativo ultra específico do McDonald's. Certo? E ele tem que ter uma fábrica de pão no Brasil. Ele internaliza isso. Ele internaliza, certo? Porque imagina não ter pão. Param todos os McDonald's do Brasil. E ele tem uma fábrica de pão. Então é muito curioso como as coisas acontecem, né? Ele, não é que ele tem uma fábrica de pão, mas ele tem um fornecedor de pão que está dentro de um complexo que ele criou para o cara fornecer só para ele. Só para ele. A mesma coisa é como ele seleciona, por exemplo, os seus... É, como chama? Os caras que fazem franquia, né? Uhum. Os franqueados. Tipo, tem uma rigidez muito grande em relação aos franqueados e que não tem em outras partes do mundo, a comparação do artigo é com a França. Por quê? Porque ele vai dizer que aqui tem um ambiente jurídico meio confuso, que em outros lugares não tem. Então aí ele começa a dizer, olha, e aí vem uma outra questão pra gente, né? A decisão acerca da estrutura de governança que eu vou escolher... tipo de governança que eu escolher, ela está ligada a um ambiente externo. Ali entra nessa decisão, peraí, em que região eu estou, qual é a minha localização, qual é o ambiente institucional no sentido de quais são as regras jurídicas ali, o sistema jurídico funciona ou não. É isso, eu estabeleci um contrato com o sujeito, ele não obedeceu o contrato. Eu entro na justiça, isso vai ser resolvido daqui a 30 anos? Como é que funciona isso? Certo? Então aí... E se eu consigo, se o cara não segue o que está no contrato e a justiça resolve isso em 2 meses, então eu tenho mais tendência a fazer o contrato do que internalizar. Agora, se eu sei, estão falando do mesmo ativo, que se der um problema, o cara vai me enrolar na justiça por 30 anos, então minha tendência é internalizar mais, certo? É internalizar mais. E aí eu acho que tem a mensagem mais, vamos dizer... Voltamos, a volta dos que não foram. É basicamente dizer isso. Olha, e aí que depois podemos fazer a ligação com o North no futuro, ó. Países desenvolvidos são países que realizam mais transações, que tem uma estrutura institucional, um ambiente institucional, que permite que os agentes estabeleçam cada vez mais o quê? Essas transações externas de mercados, de contrato, porque isso permite com que cada um se especialize e você tem a divisão do trabalho. E qual que é a origem da riqueza das nações? É a especialização e a divisão do trabalho, como bem diria Smith.
Adão Ferreira volta. Ao final, Adão, né?
Sempre presente.
Então veja, ele está dizendo, ó, se todo mundo internalizar, você vai ter essas grandes empresas, mas isso não é riqueza, né? Isso não gera riqueza, isso não gera a própria riqueza das nações para o Smith, né? Não gera especialização, não gera divisão do trabalho. Então veja como tudo volta, né? Eu acho muito engraçado esses caras começam ali dos custos de transação, de repente vem que esses custos têm a questão dos ativos específicos, dos contratos, que isso depende do ambiente institucional, que tem regras jurídicas de cada país... que depende de cada país, mas isso se torna uma referência para ter o quê? Divisão do trabalho e especialização, e é riqueza, isso gera riqueza às nações, e aí vai a história, continua assim.
Ou seja, aqui iniciamos uma discussão que tem tudo para continuar em episódios futuros, mais uma vez.
Tem tudo.
Há indicativos que haverá algum resgate semana que vem. Há indicativos.
Há muitos indicativos. Ó, e tem uma crítica. Não sei, eu acho que a gente poderia acabar finalizando, assim, já pelo horário, né?
A gente podia acabar finalizando, com certeza.
Acabar finalizando no fim.
Finalizando no fim, finalmente, como queríamos dizer.
O Pablo já mandou a segunda mensagem aqui já.
Mas é uma questão que eu acho que é importante. Veja, nós falamos, olha, a economia neoclássica, ela trabalha com uma ideia de racionalidade absoluta. Isso é diferente da heterodoxia. E aqui a gente está falando, pô, os caras trabalham com a ideia de racionalidade limitada, a Ney. E isso, então, não pode ser neoclássico, né? Não pode ser ortodoxo. Como isso? Como trabalhar com isso? Como a gente interpreta isso? E aí eu vejo que tem uma questão paradoxal aqui no Williamson, que isso sempre me vem à cabeça, para você ver como as coisas são bem organizadas, né? Fala, pô, o cara tá falando de racionalidade limitada, certo? Então, isso aqui, ele introduziu no mainstream um novo conceito que não existia antes. Então veja como o mainstream está absorvendo questões que separariam da heterodoxia, mas não separam mais. Veja como o mainstream é pluralista, porque a Ney está ali. E aí você pensa, ok, o sujeito, veja isso, ele estabelece contratos, ele decide se ele vai internalizar, ou se ele vai comprar no mercado, ou se ele vai fazer um contrato, porque ele tem uma racionalidade limitada, certo? Mas veja, é uma racionalidade limitada em um nível. Porque não sei, quando ele, a decisão que ele faz é otimizadora. Então, veja, tem a racionalidade limitada aqui, mas a partir dela eu tenho uma decisão otimizadora. Ah, eu vou internalizar, ou eu vou fazer um contrato. Então, na hora que ele faz o contrato, isso não é mais racionalidade limitada. Então, não, na verdade, não estão falando de racionalidade limitada assim. Eles, os indivíduos, os agentes aqui, estão fazendo decisões ótimas.
Epistemologicamente falando, não é uma ruptura, né? É uma continuidade.
Não é uma ruptura. É uma continuidade. Finge que é uma ruptura. Finge que é uma ruptura, mas é uma continuidade.
A estrutura de governança está estável. A grande questão a tomar de decisão é minimizar os custos de transação. É.
Cara, exatamente.
É a mesma coisa. Sim, é a mesma coisa. Metodológico.
Mas eles inserem a questão da racionalidade limitada. E não é. Não é no fim. Porque na hora de decidir a estrutura de governança, não tem racionalidade limitada. Ele sabe exatamente a estrutura de governança que ele quer.
Não é pela costura, né? A racionalidade é limitada, mas os agentes são potencialmente oportunistas. Pela existência desse oportunismo, você precisa de um contrato que vai estar gerando todas as salvaguardas possíveis, sabendo que a completude das salvaguardas é uma impossibilidade, mas e isso vai ser um cenário. E aí você avalia os demais cenários, levando em consideração o quê? O menor custo de transação. A busca pelo menor custo.
Exatamente. Então você sabe o menor custo de transação. Essa é a questão. Você sabe. Então sua decisão é isso. Custo de transação mais custos de produção, né, o preço. E você vai optar por essa estrutura de governança, que é uma ação otimizadora, no fim das contas. Então damos toda essa volta. Eu acho muito interessante como a Ney dá toda essa volta e chega aonde? No Smith... e dá toda essa volta e chega numa racionalidade que ela é absoluta, só que é absoluta na escolha das estruturas
Show.
De governança.
Pessoal, chega por hoje. Dicas. Temos dicas, pessoal.
Eu tenho dica aqui. Deixa eu pegar o nome direitinho. A minha dica aqui é uma série que está na Netflix. Cena do Crime, Mistério e Morte no Hotel Cecil. Né?
Muito bom.
É uma série que é do tipo de série que eu tô curtindo assistir.
Tá aí outra coisa que eu vivi também.
O que você viveu?
O caso da Elisa Lam.
É, o caso da Elisa Lam, exatamente. Esse você viveu também. E como o Fernando bem destacou, né, e o título já entrega, né, Elisa Lam infelizmente vem a óbito nesse hotel.
Ah, é, dei spoiler.
Não, isso tá na descrição, né, isso tá na descrição da série. Ela vem a óbito nesse hotel, assim, é um óbito envolto a muitos mistérios, né? O que eu gostei nessa série, um primeiro ponto, que é a série curta, a série de 4 episódios, assim, é uma série documental, mas o porquê que eu estou apresentando isso aqui como dica? Eu estou apresentando isso aqui como dica pelo seguinte, ilustra um ponto que nós destacamos muito, né, no ano passado, os nossos episódios aqui no podcast, que é o que a internet... né, não está fazendo com as nossas vidas, porque entra ali os investigadores youtubers, né, no meio da investigação policial, pessoas que não foram treinadas, né, para serem investigadoras. Eu não tenho nada contra YouTube, redes sociais, pelo contrário, eu utilizo pra caramba, mas eu acho que tem alguns assuntos que a gente tem que ter um pouco de, né,
Prudência
é a palavra, prudência e sensibilidade, porque envolve vida de outras pessoas. E aí se começou uma série de investigações por conta de pessoas que não tinham treinamento, que, nossa, interferiu demais na vida de algumas pessoas de uma forma muito negativa. Vale a pena assistir aquilo para tomar algum cuidado. Cara, e série de 4 episódios aí, cara, é uma série, é muito, é assim, você consegue consumir bem ela, e eu acho que ela chama atenção para coisas muito importantes na sociedade contemporânea. Os eventos que geraram o falecimento da Elisa, é um falecimento precoce, era uma moça muito nova, então são eventos que têm tudo a ver com o mundo que a gente está vivendo, e a gente deve prestar atenção a essas questões. Eu não estou entregando para não dar spoiler, mas fica aí a minha dica.
A minha dica é parecida com a do Felipe, também envolve essa discussão sobre o papel da internet no mundo moderno, que é também uma série documental. Se eu não me engano, ela também tem poucos capítulos, uns 4 ou 5 capítulos, chamada Don't Fuck With The Cats, que é basicamente um rapaz que começou a divulgar vídeos de tortura de animais e a internet se voltou a fazer toda uma investigação para descobrir quem era ele, e obviamente isso tem tudo para dar ruim, né? Tá aí a minha dica.
Bom, minha dica não tem nada a ver com isso. Eu vou fazer uma dica de um outro podcast, não é concorrente porque não tem nada a ver com isso, mas é um podcast muito legal. Tá em inglês, mas é isso. O pessoal que tá estudando inglês, é uma boa forma de escutar algo interessante. Se chama Revolutions. É um podcast de um cara que chama Mike Duncan, que ele fez graduação em ciência política, também estudou mestrado em história e tá fazendo doutorado também. É um cara muito legal e ele se propôs a fazer um podcast sobre as revoluções. Então o que ele faz? Ele pega, vou falar sobre Revolução Mexicana. Nossa, cara, tem uns 30 episódios sobre Revolução Mexicana de 30 minutos cada um. Então, Revolução, agora ele tá na Revolução Russa, ele tá mais ou menos um ano, mais de um ano, em Revolução Russa, certo? Então, toda semana tem lá um episódio de meia hora contando e, sabe, vai falar sobre a Revolução Russa, o sujeito começa a falar sobre a emergência da ideia de Rússia, né? Então, ele vai lá para Pedro, sabe? Vai para Pedro o Grande e começa para mostrar como há uma grande continuidade nesse processo que culmina na Revolução Russa, para você entender exatamente quais são todas essas referências que existem ali, né? Então é muito interessante. Então tem a Revolução Francesa, temos um conjunto amplo de revoluções, né? Que ele vai narrando, assim. É muito interessante, tem essa questão narrativa da história acontecendo, os personagens. Eu recomendo muito esse podcast.
Vou ouvir, hein?
Revolutions. Está no Spotify. No meu Spotify tá Revolutions e Economia Underground, e um vai ficando na frente do outro, assim,
entendi.
Quando tem as atualizações, eles vão competindo
entendi.
Um com os outros. Um com o outro aí.
Isso aí, pessoal. E abraço. Temos abraço?
Tem um abraço aqui para Ismael Sakchet. Eu acredito que seja assim que se fala o sobrenome do Ismael. Um grande abraço pro Ismael, nosso ouvinte assíduo aí.
Show de bola.
Estou sem abraço.
Sem abraço. Eu também estou sem abraço hoje. A audiência não tem entrado em contato com a gente. Por favor, deixe seus comentários.
Entraram. É que agora é o Pablo que vê, né?
Será que ele tá retendo a informação?
Entraram apoiando a sua suspensão.
Ah, é?
Falou de fato.
Então tá.
Fernando foi chato pra cacete no episódio de quarta-feira. Foi boa a suspensão dele para
a
sexta.
A pergunta, novamente, eu volto à pergunta do início do programa. O Fernando é um ativo específico?
Vamos fazer assim, ó. Eu me demito e você descobre.
Vai, Jânio. Vai rodar aí.
Nossa, verdade, né? Vem. Pessoal, forte abraço. Até semana que vem.
Falou, pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau.
Até mais, pessoal. Até mais.